Bom, senhoras e senhores, boa tarde, sejam bem-vindos. Solicitamos que ocupem seus lugares e, por gentileza, se puderem ocuparem os lugares aqui mais próximo ao palco, seria de bom grado para o nosso evento. Solicitamos também que mantenham os telefones no modo silencioso durante toda a programação. Sejam bem-vindos à 12ª Oficina para Inclusão Digital e Participação Social. Daremos início às atividades do Salão Azul Sul com a mesa Experiências de Inclusão Digital Rural. Convidamos para compor o Sr. Hermínio Borges Neto, da Universidade Federal do Ceará. O Sr. Márcio Ferreira, da Universidade de Brasília. A Sra. Elisa Guaraná de Castro, da Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República. Sr. Claudimir Zavalik, representante do MST. Sr. Cristiano Passos, da Secretaria de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações. Por gentileza, podem tomar assento. Posteriormente, também fará parte desta mesa o Sr. Cristiano Mariotto, da Universidade Federal de Santa Catarina. Antes do início dos trabalhos, gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores. Patrocínio Diamante, NIC.br, Núcleo de Informação e Coordenação do .br e CGI.br, Comitê Gestor da Internet no Brasil. Patrocínio Prata, Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO. Apoio Institucional, CNPq, Ministério das Comunicações, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Apoio da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, DataPrev, Caixa Econômica Federal, BRB, Banco de Brasília, Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, IBICT, Sindicato dos Trabalhadores de Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento de Dados, Serviços de Informática Similares e Profissionais de Processamento de Dados do Distrito Federal, o SINDPD-DF. A 12ª OID é uma iniciativa das ONGs Sampa.org, Coletivo Digital, Avesol, Cidadania Digital, Instituto Nupef, Programando Futuro e Saúde e Alegria. A realização é da Associação SoftwareLivre.org. Informamos aos participantes e aos componentes desta mesa que não teremos mediador, portanto, a ordem de apresentação será a mesma da composição dos trabalhos. Caso queiram modificar por motivo de agenda, fiquem à vontade. Portanto, para início das apresentações, tem a palavra o Sr. Hermínio Borges, da Universidade Federal do Ceará. Como informado anteriormente, já acompanha a mesa neste momento o Sr. Cristiano Mariotto, da Universidade Federal de Santa Catarina. Com a palavra, o Sr. Hermínio.
São conceitos que foram construídos ao longo do tempo do nosso trabalho. Nós trabalhamos com inclusão desde 2004. Em 2005 nós fomos premiados nesse projeto. Nós trabalhamos no Centro de Santana, que o Zé Filho está aqui, é um dos representantes de lá, não é isso? Só que quando ele apresentou o parecer para mim, eu não conheci mais, porque quando eu conheci ele tinha desse tamanho, e agora ele está assim, já está forte. Bom, então, por aqui, não passa. Pronto, então é só passar, tá certo? Por causa do tempo, então, quando você trabalha com computador, você trabalha com um aparato tecnológico. Então você precisa primeiro trabalhar esse aparato, de modo que as pessoas possam ter o domínio do aparato. Mas só o domínio do aparato não faz muita coisa, você precisa desenvolver o que a gente chama de raciocínio, que é uma habilidade de trabalhar com o computador. Esses conceitos são da escola francesa de ensino de matemática. Além disso, nós introduzimos um outro conceito que é nosso, da UFC, da transposição, ou seja, é você desenvolver habilidades que possam utilizar esses instrumentais que estão ali e outras atividades em qual você não foi formado ou treinado. Quando você trabalha com projetos de inclusão digital, dois conceitos que precisam ser trabalhados, um deles é a proposta de ser multiplicação e a proposta de sustentabilidade. Eu vou me focar no caso do tempo, no que nós entendemos por sustentabilidade. Então, sustentabilidade para nós, e nesses projetos nós trabalhamos fortemente com isso, é garantir o pleno funcionamento do ambiente, garantir a qualidade de acesso, garantir a continuidade do acesso e garantir que aquele espaço seja utilizado para qualificação profissional. No nosso projeto, nós fazemos isso da seguinte forma. Para garantir o pleno funcionamento, nós formamos pessoas da comunidade, em média de 20 a 25 pessoas, que são capazes de consertar, reparar e fazer o que você pensa em termos do computador. Lá em Santana, até a parte elétrica nós fizemos, foi isso mesmo. Então, são essas pessoas formadas, elas vão garantir que os computadores vão ficar funcionando sem necessidade de chamar um técnico de fora para consertar. Além disso, eles são formados para aprender a tratar com as pessoas. Como eu vou direcionar com as pessoas? Se você olhar a foto aqui embaixo, um dos procedimentos metodológicos que nós utilizamos, se você olhar isso aqui, as pessoas têm uma bata e dessa bata tem um bolso, não é isso? Esse bolso significa que ela vai trabalhar com metodologia mão no bolso. Ou seja, quando ela se dirige às pessoas, ela põe no bolso e dialoga com a pessoa em vez de intervir na máquina no lugar do usuário. Pega uma bata, vem, pega. Marlene, ali é. Bom, para garantir a continuidade, bom, a qualidade de inclusão digital, naquele concepção que nós colocamos antes, a continuidade do acesso a gente faz trabalhando a informática educativa, onde nós formamos professores das comunidades a utilizar o laboratório como expansão da sua sala de aula. Com isso, nós garantimos a continuidade. E o instrumento para a qualificação profissional é desenvolver uma cultura de teletrabalho e educação à distância. Muito mais a cultura do teletrabalho do que a educação em distância. E tem acompanhamento de pessoas especialistas nisso, que no nosso caso é feito pela minha universidade. Pronto, então aí é que é para dizer que o trabalho é árduo, duro, mas é extremamente agradável, como vocês podem ver pelas fotos. Ali são nossos bolsistas depois do dia de trabalho, sei lá, em Santana, Zé. Era o Vitor. E ali depois a recompensa é muito prazerosa. Aqui é que no final, o Zé Filho já recebeu isso, né? Nós temos a solenidade de entrega das batas, porque uma das coisas que nós fazemos nesse processo é que as pessoas se preocupem mais com a formação profissional do que com a certificação. Nesses processos, ninguém pede diploma. Essa festinha é a festinha que nós inventamos, que é, depois de 7 meses de atividade, de intervenção da universidade no local, eles são agraciados com a figura que a gente chama de gestor e recebem em batas da qualificação que nós lemos. A bata é aquilo que está com a Marlene, olha. É isso aí. Essa logomarca que está aí, são construídas por eles, não somos nós que fazemos, são diferentes. E nas costas tem os patrocinadores. Que é o nosso laboratório, ministérios, o INCRA e o INCOM. E ali são os padrinhos. Você notar como fica arraigada a pedagogia mão no bolso. Quando eles batem as fotos, eles fazem questão de colocar a mão no bolso. Isso nada pedido, é simplesmente uma postura que ele já tem quando coloca a bota. E ali é o quadril. Pronto, essa é a logomarca do último assentamento do Boca Grosso, em Morada Nova. E aqui tem os vídeos que eu posso mostrar para vocês, que é melhor do que eu falando. Dois, três minutos de vídeo, que vocês podem ver como funciona. Ah, nesse projeto agora do Ministério das Comunicações, nós desenvolvemos as rádios comunitárias, os dois têm suas rádios comunitárias, e nessa renovação do projeto nós vamos trabalhar agora com a Web TV. Então eles vão ter televisão e vão ter a rádio funcionando pelo web. E interessante é que aqui diz tudo do assentamento. Aqui o espaço onde está, se você olhar nas fotos que vou mostrar, é um espaço que não tem grade. Não tem grade, nada é roubado, os ladrões não passam lá por perto. Lá por perto passa, porque esse assentamento aí, acho que aqui em Brasília deve estar na moda, assalta banco com jogando dinamite, essas coisas, não é assim? Não é assim no Brasil todo? Pronto, esse assentamento está na rota de fuga de ladrões. Eles passam por lá. Então aí é bem típico, do lado esquerdo, para quem não é nordestino, aqui do lado esquerdo é um jucá. Ali o assentamento e o céu, é porque o céu nordestino é o céu mais bonito que tem no Brasil. E ali aqueles espinhos são realmente as raízes que eles encontraram para se desenvolver. Então vamos ver esse vídeo que eu vou apresentar. Pega o pequenininho, depois você corta no meio. Hã? Então abre aí. Os links foram perdidos exatamente por causa da questão de mudança de editor. Não, a vinheta não precisa, pega só. Pega o web rádio de Coqueirinho, ou de Juca Grosso, pronto, que é pequenininho, porque é pouco tempo. Juca Grosso, o de baixo. Pronto, esse é o programa feito por eles, pela web. Essa é grande.
Como pega no outro. Como foi, como chegaram, como estava o assentamento, beleza? Então, vamos falar agora com o nosso primeiro entrevistado, o seu Messias,
Marlene,
morador e
foi
assentado outro, aqui no
outro que é menor. Esse daí, pronto.
Oi, bom dia. Oi, bom dia. Eu me chamo João Neto.
Aurivânia, Daniela, Luciana.
Nós estamos aqui nos nossos estúdios no assentamento Juca Grosso. Está começando agora mais um
Juca
Grosso. Pronto, isso é tudo produzido por eles. Nós damos uma formação técnica, mas a condição, quando nós vamos para a formação deles, é que eu quero um produto funcionando. Ou seja, os meus colegas que vão para lá, eles têm que deixar um produto funcionando. Eu não quero só teoria. Como está aí o exemplo, tá tudo funciona. Pega o vídeo, pode ser esse. Pô, você é produzido por eles, ó. Foi nós que produzimos.
Fazemos amigos.
Dá para ficar cheia? Isso. Pronto, pelas imagens vocês vão ver aqui como é que o processo funciona na primeira etapa, que é a formação de gestores. É igualzinho, Zé Filho. Pronto, aí é a chegada dos computadores. E aí quando eles estão mostrando os computadores, porque os computadores chegam, é tudo desmontado. Mesa, computador, tudo é desmontado e eles se encarregam de fazer a montagem dos computadores. Pronto, aí é que eu falei, internet sem fio do lado de fora. Ou seja, o espaço é um espaço onde a comunidade se concentra. Aí a chegada do GESAC do Ministério das Comunicações. Deu um tilt aí. Pronto, é para vocês verem que a nossa equipe se integra com a comunidade. Esse é aquele que fala na rádio. Aí você não sabe quem é a equipe UFC e quem é a equipe do assentamento. Isso é um grupo de teatro que está lá. Esse espaço que está, onde o CLID foi instalado, é uma parte, é um espaço do grupo de teatro deles. Essa é a liderança local de lá, a Pipoca. Pronto, os nossos bolsistas não sabem dançar forró. Os bolsistas de Fortaleza não sabem dançar forró, eles aprenderam lá. Ah, puxa só aquele lá da... Não, abra aí, por favor. Ah, agradecimento, não. Ah, discussão. Pronto. Esse é o momento, um dos momentos mais importantes do apoderamento dos equipamentos pela comunidade. É quando chega aqui para a universidade, se reúne com a comunidade e entrega os computadores para eles. Aí vocês prestaram um pouquinho atenção à fala, vocês vão ver como é que nós fazemos esses processos. Aí eles estão reclamando por quê? Que nós prometemos entregar os computadores no mês de maio e só foram chegar no mês de agosto. Ela está justificando. Esse é o presidente da cooperativa. Vocês podem ver que não é só a juventude no nosso conceito, é de 10 anos, como começou o Zé Filho, até enquanto estiver vivo. Certo? Ou seja, toda a comunidade que se integra ao projeto. Vocês vão ver aí que tem pequenininhos de 15 a 25 e tem de 25 até... Tem uma senhora de 72 anos que está aí pelo meio, ou é um senhor que está aqui do lado direito, que ele fala. Aquele de chapéu ali com bigode, ó. Esse no canto direito, ó. Esse teve uma discussão interessante, que a gente tem nessa fala dos meninos, tem um problema da segurança. Como é que eles vão garantir a segurança? E a segurança é garantida por eles mesmos. Eles fazem uma escala onde tem gente dormindo no espaço durante a noite. Avança, pode avançar. Esse Cristiano é que reclama, porque ele está no assentamento há 17 anos, tem um computador na casa dele e quer ter internet. Dá 300 metros de distância. Mas ele já tem. A nossa postura, a gente joga os problemas e deixa eles resolverem. Olha, tá vendo? Só estão, ó, vocês não vão receber certificado, tá vendo aí? Ó, aí vê como é que eles se posicionam com respeito ao certificado. Esse daqui, ó. Esse aqui é o Zangado. Pronto. Se precisarem os vídeos todos ali naquele computador, vocês podem pegar e copiar a contagem, que é tudo livre. Esse é o nosso, a vinheta do nosso laboratório, tá certo?
Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pela presença. Eu vou ser breve na fala, só tentar dar uma contextualizada aqui um pouco nessa mesa de discussão, nessa atividade aqui hoje. Eu sou o Cristiano, trabalho na Secretaria de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações, sou diretor de formação na Secretaria. A ideia dessa mesa é para a gente discutir um pouco da inclusão digital nas áreas rurais a partir de uma experiência prática desenvolvida em conjunto entre a Secretaria de Inclusão Digital e a Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência. A Elisa está aqui pela Secretaria Nacional. Em 2011, a gente iniciou uma discussão entre as duas secretarias para somar discussões, para tentar abrir um espaço, um grupo de trabalho com os movimentos de juventude das áreas rurais, os representantes de juventude, né, dos movimentos sociais das áreas rurais, para a gente tentar materializar alguma ação de formação, principalmente formação e capacitação no uso das TICs nas áreas rurais, e tentar qualificar um pouco da infraestrutura nos espaços em que a gente fosse trabalhar. Em 2011, essas duas secretarias aí do governo federal, a Secretaria de Inclusão Digital e a Secretaria Nacional de Juventude, somaram recursos aí, e lançamos um edital em outubro de 2011 para apoiar projetos dos institutos federais, universidades federais, em três linhas e com um público bem definido para fazer esse trabalho de capacitação. Era uma linha para trabalhar com educação no campo, uma formação, né, o uso das TICs, aí, a apropriação das TICs nas escolas em áreas rurais, um outro com as agroindústrias familiares e cooperativas populares de produção, para trabalhar aí a comercialização e a produção e a gestão da produção, com as TICs aí, trabalhando essas ferramentas, e uma terceira linha de comunicação comunitária, para fomentar experiências de web rádio, experiências com audiovisual e etc. E tinha um recorte territorial, que esses projetos deveriam desenvolver suas atividades em comunidades tradicionais ou assentamentos da reforma agrária com a juventude, 15, 29 anos. Esses eram os três parâmetros aí desse edital. A gente fez essa chamada lá em 2011, os projetos começaram no início de 2012, 41 projetos. O governo colocou algo em torno de 7 milhões aí nesse edital. Esses projetos, esses 41 projetos, tiveram um pouco mais de um ano e meio de desenvolvimento das atividades. Eles encerraram agora em setembro, final de setembro, começo de outubro. E nesse processo de encerramento dessa primeira fase, aí, que foram um conjunto de projetos bem dispersos, assim, tinham 27 instituições de ensino superior envolvidas em 16 ou 17 estados. Então foram experiências bem pontuais e bem diversas uma das outras. Não era uma ação nem em grande escala, seja da quantidade de pessoa envolvida, de recurso envolvido, nada disso, mas era uma experiência inicial em algumas linhas que a gente identificou, tanto a Secretaria de Inclusão Digital quanto a Secretaria de Juventude, em discussão com os próprios movimentos sociais, né? A gente não queria inventar a roda, foi em diálogo com eles que a gente chegou. Não, é importante trabalhar nas escolas rurais, é importante trabalhar a comunicação comunitária, é importante trabalhar nas agroindústrias. E a partir dessa experiência, um piloto aí, né, de algum conjunto de projetos, a gente iniciou um processo de avaliação dessas experiências um ano e meio depois, para ver quais eram possíveis de serem replicadas numa escala maior. Por exemplo, um projeto que trabalhou, recebeu 100 mil reais, 150 mil reais para trabalhar numa escola, se aquela mesma metodologia, aquele trabalho que ele desenvolveu ali, era possível, se ele receber 500, 600 mil reais, trabalhar em 10, 15 escolas, ampliar a ação. A gente iniciou esse diálogo, tiveram uma série de seminários e tal. A Elisa, acho que pode colocar isso para a gente também, desse contato entre os dois ministérios e os movimentos sociais. E agora, a gente, no final de novembro, a gente chegou ali a um conjunto de 5, 6 projetos, desse conjunto de 41, e colocamos um aporte de recursos maior em cada um deles. Os recursos aí variam 300, 500, 600, 700 mil, depende do tamanho da ação, para que essas ações ampliem e sejam executadas nos próximos 2 anos. Então, a ideia dessa mesa aqui hoje era um pouco isso. A gente trouxe 3 experiências aqui, da Federal de Santa Catarina, a UNB e a Federal do Ceará. e estou envolvendo os dois ministérios, do movimento social, e a gente tentar discutir um pouco dessa inclusão digital nas áreas rurais, a partir, né, apresentando alguns exemplos concretos, mas abrindo o debate também no final para uma discussão para além também desses projetos. Tá bom? Vou deixar por aqui, passar para a Elisa, daí no final a gente pode voltar também.
Alô. Boa tarde, meu nome é Elisa Guaraná, sou coordenadora de políticas transversais da Secretaria.